minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Amém? Então, o seu filho é um profeta de Deus. Seu filho, Deus levantou essa criança, às vezes, um adolescente, um jovem, é profeta de Deus. Deus está aqui dizendo, nós, velhos, eu, no meu caso, tenho sonhos. Mas quem vai realizar esses sonhos são os jovens. Deus é lindo, Deus é lindo. Então, Ele está aqui no nosso meio hoje, amém? Eu agradeço a Deus por você estar aqui. Quem que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém? Primeira vez você entra nessa igreja, estava passando, alguém me convidou. Tem alguém? Dá só um sinalzinho com a sua mão, quero te conhecer. Tem alguém lá em cima, lá embaixo? Não? Tudo da casa, tudo gente que já veio mais de uma vez, né? Graças a Deus por isso, Deus abençoe a vida de vocês. Muito feliz, sexta-feira a gente teve um trabalho aqui com um sucesso extraordinário. Quero parabenizar a equipe aí que trabalhou para o Festival de Caldas. A gente não tinha ideia do sucesso que foi o Festival de Caldas. A gente não tinha ideia do sucesso que foi. Até a própria equipe que trabalhou acabou se impressionando assim, com o sucesso que foi, né? Veio gente de fora, teve gente que estava passando aí e entrou para pegar caldo, tomou, levou embora. Olha, foi fantástico, resultado maravilhoso, também financeiramente também foi ótimo. Eu me surpreendi com o valor, deu mais de R$1.000. Amém, igreja? Não tenho nada para esconder para vocês, que deu 1.114 e alguma coisa. Agora você imagina, 1.114 a R$5 o cumbuquinha. Você imagina como o pessoal tomou caldo, né? No mínimo 200 cumbuquinhas foram vendidas, né? Amém? E a notícia que eu estou sabendo é que tem mais, viu? Notícia que eu estou sabendo aí é que o pessoal vai fazer mais aí, mais e mais e mais. E a gente gosta mesmo, né? Acho que foi muito legal. Puseram o Flip Sharp ali na porta, avisaram que tinha festival. O pessoal que passando por aí entrou. Veio o pessoal do posto de gasolina aqui também, veio comprar. Isso é igreja na comunidade. Isso é igreja na comunidade. Eu amo esse tipo de trabalho porque eu vejo a forma com que a igreja pode fazer parte da comunidade, a comunidade fazer parte da igreja. Eu acho que isso é maravilhoso e Deus tem feito coisas lindas. Queridos, eu não pude estar, algumas pessoas sabem, outras não. Eu não pude estar, estava bem em casa, quando deu mais ou menos umas 17h30, perto de 18 horas, aí me deu uma crise de labirintite, acho que é labirintite, né? A gente vai investigar isso aí direito ainda, mas segundo a médica que me atendeu no pronto-socorro, né? No hospital, ela disse que tem tudo para ser uma labirintite. E conforme ela disse, pode ser que seja a primeira e nunca mais eu tenha, mas pode ser que eu tenha que tratar. Eu gostaria que você continuasse orando para que a primeira opção fosse a melhor. Que nunca mais tivesse, né? Nunca mais tivesse. Eu ainda estou meio assim, câmera lenta ainda, a coisa está meio complicada ainda, mas... Aí você pode até perguntar assim, mas pastor, o senhor é egoísta, hein? O senhor não está assim 100% e mesmo assim o senhor quer pregar? Você sabe, irmão, eu não quero isso. Eu não quero isso. Não é isso. Mas ao mesmo tempo é isso que eu quero. Eu quero me gastar e desgastar na obra de Deus. Sabe? Isso para mim não é sacrifício, para mim é ouvir o chamado de Deus. Quando tudo está bem, é tudo muito bom. Mas a gente também tem que ser crente quando tudo não está tão bom assim. Quando tudo não está tão legal assim, a gente também tem que ser crente. E eu fiquei em casa, e a gente orou, e eu vim a semana inteira meditando numa palavra. E estou até com uma Bíblia aqui que não é minha. muito pequititica para ser minha. Eu sou pequeno, mas eu gosto de coisa grande. Você não vê o tamanho da minha esposa? Fica assim, esse negócio de coisa pequena não é comigo não. Então, mas essa Bíblia é dela. É uma Bíblia nova tradução na linguagem de hoje, é uma linguagem super atualizada. É muito boa, muito gostoso de ler. Algumas pessoas não gostam, acham que foge muito do original, né? Mas é atualizada, né? Se ela fosse escrita hoje, se a Bíblia fosse escrita hoje, ela seria mais ou menos escrita nessa linguagem. E eu peguei essa Bíblia, ela estava lá no sofá, e eu comecei a ler algumas coisas, e um texto pulou ao meu coração, e eu tomei a liberdade de pedir emprestado para Isabel a Bíblia, marquei a Bíblia toda, tadinha. Mas eu não quis nem escolher outra Bíblia, nem ir para a minha, eu falei, eu vou falar com essa aqui mesmo. E a gente vai falar um pouco hoje no livro do Êxodo, que é o livro da saída, né? O livro da liberdade, quando o povo se livra, né, do cativeiro no Egito, debaixo dos reis. Nós vamos falar no capítulo, eu quero ler só o capítulo 3. O verso de número 7, capítulo 3, a partir do verso número 7. Depois nós vamos discorrer, mas eu quero bater um papo com você hoje aqui, num tema que Deus colocou no meu coração, e que eu já até coloquei nas redes sociais, algumas pessoas já viram, e eu quero bater um papo com você aqui sobre isso hoje, ministrar alguma coisa ao seu coração. Êxodo, capítulo 3, verso de número 7. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. Amém? Fala comigo assim, Deus me vê, Deus me ouve, e Deus trabalha em meu favor. Feche seus olhos um instante. Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos e te adoramos, Senhor, nesta noite, pela essa palavra, por tudo que tu és, Senhor, e que essa palavra venha ao nosso coração, nos compungir, ó Deus, nos trazer, Senhor, uma realidade ainda maior daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Pai, mexa conosco nessa noite, mexe com as nossas estruturas, nos faz, ó Deus querido, mais perto de ti, para a glória do teu nome, amém, e amém, e amém, Jesus. Queridos, o livro do Êxodo, ele começa quando, obviamente, termina o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, que é o início de todas as coisas, ele termina falando da história de José. Termina falando sobre a morte de José. E a história de José é talvez uma das histórias mais lindas das escrituras. Um homem que teve toda a sua vida pautada na promessa de Deus. E o que eu quero falar com você hoje está relacionado a circunstâncias e a propósitos. Talvez hoje você entrou aqui, ou talvez você esteja vivendo um tempo em que você olha as circunstâncias que você está vivendo. Talvez você olhe hoje para os lados, você olha para frente, para trás, você olha a sua vida. E você diz assim, como Deus irá cumprir as suas promessas? Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus para a tua vida hoje aqui. As circunstâncias que você está vivendo hoje está te levando para os propósitos de Deus. Por mais difícil que você possa imaginar, por mais estranho que você imagine que possa parecer, Deus está te levando para os propósitos que Ele tem na sua vida. E às vezes isso é muito estranho, porque nós, muitas vezes, nós olhamos Deus com a nossa visão. Nós olhamos Deus com a lente, com a nossa lente, lentes de ser humano, lentes limitadas, lentes de pessoas que precisam de explicações, que precisam de palpar as coisas. E eu acho lindo no Evangelho, eu acho lindo na Bíblia, eu acho lindo essa coisa de Deus, é que Deus não é de muitas explicações. Nós somos de explicações. Nós queremos explicações, nós queremos entender as coisas, nós queremos que as pessoas se expliquem para nós. Quando alguém vem apresentar um projeto para nós, a gente já diz assim: olha, me explica direitinho, faz um PowerPoint, faz uma planilha, faz alguma coisa, me explica, porque eu quero detalhes. E deixa eu dizer para você, o Deus que nós servimos não é Deus de explicações. Ele não é Deus que está preocupado em se explicar, em se auto-explicar. Veja bem, se você pegar a Bíblia e abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, onde tudo começa, Deus escrevendo a Bíblia através dos seus homens, ele começa assim. Eu imagino Deus ditando isso daqui para Moisés. E Deus diz assim para Moisés, isso é conjectura, tá? Não é nada bíblico. Eu imagino Deus falando assim para Moisés: Moisés, vem cá, a gente vai escrever um negócio, a gente vai escrever a minha história. A gente vai escrever a minha história. Como eu não estou afim de escrever, eu quero que você escreva para mim. Eu vou ditar e você escreve. E eu vou me apresentar ao povo. Beleza, ótimo. Aí Moisés, o que Moisés imaginou? Agora Deus vai explicar como ele foi criado. Vai começar dos detalhes. Olha, sabe, eu era uma molécula que explodiu, e isso e aquilo outro. E talvez a gente pensasse assim: se eu fosse escrever a história da igreja, restauração e vida, sabe o que eu ia fazer? Eu ia começar lá do meu Gênesis. Olha, eu estava lá em Jundiaí, nasci lá no Hospital São Vicente de Paula, dia 5 de dezembro de 1960, e até chegar aqui. Quando você chegasse aqui, você ia falar: meu Deus do céu, tudo isso para falar que a Igreja Restauração em Vida está aqui. E Deus, ele é assim, ele é reto e direto. Olha como ele começa: no começo Deus criou os céus e a terra, e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Fim. Mas o senhor não vai explicar quem é o senhor? Não. Eu já existia antes de qualquer coisa. Ah, mas assim não dá para mim acreditar em Deus. Problema seu. Se você acreditar, ele é Deus. Se você não acreditar, ele continua sendo Deus. Simples assim. Ah, mas assim eu não sei se dá para mim depositar confiança num ser desse. Não tem problema. Ele não vai descer para se explicar para você. Ele não vai escrever uma nova Bíblia para você pensar que, não, eu vou explicar direitinho, porque eu queria saber onde Deus se criou e como foi criado. Ele disse: não, no começo de tudo eu já era Deus. Enfim, e mais nada. Então, a Bíblia começa desse jeito. E quando vem no final de Gênesis, você vai ver que José, ele morre. Depois de ele ter trazido alguns dos seus familiares para o Egito. E começa aí uma grande e poderosa nação.
E o rei do Egito fica desesperado, porque eram aproximadamente 70 pessoas no início. Quando José chamou os seus irmãos, junto com o seu pai, Jacó e todo mais, era aproximadamente 70 pessoas. Mas passou um tempo que criou-se milhares e milhares de pessoas. E aquilo foi crescendo. E aquilo foi prosperando de uma forma extraordinária. E tornaram-se, a Bíblia diz, aqui no capítulo de número 7, no final dele diz assim, e filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. Deixa eu dizer para você, povo de Deus é um povo poderoso. Povo de Deus é um povo que cresce, é um povo que se torna poderoso. Era 70 pessoas que agora estava pondo medo numa multidão no Egito. Olha só como estava acontecendo a coisa aqui. O rei do Egito estava preocupado. Ele começou a se preocupar porque ele disse assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que esse povo cresce desse jeito? Por que esse povo é tão poderoso desse jeito? Por que esse povo está assim tão forte? O que acontece? Aí a Bíblia diz que morre esse rei e vem um outro rei reinar. E esse outro rei não conhece nada sobre José. Ele não conhece a história de José. Ele não sabe exatamente por que aquele povo hebreu está ali. O que aquele povo é? Da onde vem, o que aconteceu, ele não sabe. Ele só sabe que é um povo poderoso. Deixa eu dizer para você, talvez não saibam de onde você veio, mas sabem que você é um povo poderoso. Você faz parte de um povo poderoso. Talvez lá no seu trabalho não saibam exatamente a igreja que você congrega, talvez não saibam nem ainda exatamente a religião que você professa, talvez eles não entenderam ainda muito bem, como eu falei aqui no começo de Gênesis, mas eles já estão entendendo que alguma coisa de especial tem em você. E eles começam a te temer, eles começam a te ficar preocupado. E a Bíblia diz que esse homem, que morre esse rei, vem um novo rei, e esse novo rei se preocupa mais ainda. E ele diz assim, olha, tem muita gente, é muito hebreus, é muito israelita, o que é que está acontecendo que esse povo cresce desse jeito? Vamos dar um jeito nesse povo. E a Bíblia diz que o rei começou a maltratar esse povo de uma forma muito pesada. E começou a escravizar de uma forma muito bruta. E a Bíblia diz que tudo que eles faziam era com muito sofrimento. Verso 14 de Êxodo, capítulo 1. E fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, na construção de plantas. E todos os serviços que os israelitas faziam eram tratados com crueldade. O rei decidiu tratá-los com crueldade, para ver se o povo não crescia, para ver se o povo diminuía, para ver se o povo, se não diminuísse, pelo menos não crescesse mais. Mas não adiantou, o povo continuou crescendo. Então ele chama, simbolicamente, duas parteiras, a Sifra e a Puá. Os nomes é bem legal, né, para você colocar o nome da sua filha, Puá. Ou outro Cifra. E ele colocou, ele chamou essas duas parteiras. É claro que isso é simbólico, porque para milhares de pessoas não tinha só duas parteiras, né? Mas ele chamou e disse assim, olha, eu quero que vocês façam o seguinte. Quando as mulheres israelitas, mulheres hebreias, tiverem filhos, o que forem homens, vocês matam. Na hora do parto, mate. Se for menina, deixa crescer. Se for menina, deixa crescer. E deu a ordem e elas foram. Mas olha o que diz no verso 17. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. E é interessante, porque elas, temendo a Deus, escolheram servir a Deus, escolheram obedecer a Deus. E o que acontece? Continuou o povo crescendo. Ei, deixa eu dizer para você, não tem jeito. Quando Deus determina, determinado está. Vão se levantar, vão planejar, vão fazer um monte de coisa. Agora cai, agora morre, agora não vai. Vamos matar, não vai crescer, vamos esterilizar, mas não tem jeito. Deus sempre tem aqueles que temem a Ele e fazem a obra dEle crescer. E aconteceu isso. E a obra continuou, e o povo continuou crescendo. E o rei chamou de novo as parteiras. E deu uma bronca nelas e falou: mas o que é que está acontecendo? O que é que acontece que eu pedi para vocês matarem os meninos e deixarem só as meninas crescerem, mas isso não ocorreu, eles estão crescendo, o povo continua crescendo, qual é o problema? Por que que vocês não obedeceram? Elas disseram assim: sabe o que é, rei? Acontece o seguinte, é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Elas têm facilidade para ter filho. Elas parem com facilidade. Então, quando a gente chega lá, já nasceu. A gente não sabe mais onde está. Já nasceu, já levaram embora. A gente não sabe mais disso. No quarto 27, diz assim, no verso 20 e 21, as parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para com elas, e fez com que tivessem as suas próprias famílias. O povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Ei, ouve o que Deus está falando aqui. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Sabe por quê? Porque você é de Deus e Deus é teu. Porque Deus está contigo, porque Deus determinou que está com você. E a Bíblia diz que eles tentaram. Não, o que é que está acontecendo? Ele disse assim: não tem jeito, ninguém segura esse povo. Fala para o teu irmão: ninguém te segura, meu irmão. Ninguém te segura, ninguém pode segurar a igreja, a restauração e vida, aleluia. Ninguém pode segurar, aleluia, um povo cheio do Espírito Santo, aleluia. Foi simplesmente isso que a parteira disse: ninguém segura esse povo, ninguém segura essa mulherada. Quando eu vou chegando perto, já nasceu. Quando nós vamos chegando lá, as crianças já foram embora, não podemos fazer nada. Deixa eu dizer para você: ninguém vai parar você, ninguém vai barrar você, ninguém vai barrar a obra de Deus. Não importa o que o mundo está fazendo lá fora, é parada gay, é não sei o que mais, é um monte de coisa, é ideologia de gênero, não importa. Não importa o que o mundo está fazendo, o povo de Deus é um povo poderoso, que está crescendo, que está forte, e que nós vamos prevalecer, porque Deus é conosco, louvado seja o nome do Senhor. Deus é conosco, aleluia. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos fazendo de nós mesmos, nós não estamos vivendo na força do nosso braço, não estamos vivendo no intelecto da nossa cabeça, da nossa inteligência, nós estamos vivendo no poder de Deus, na presença de Deus. Nós somos honrados por Deus, nós somos orientados por Deus, nós somos cuidados por Deus, por isso que a gente multiplica para a glória do nome do Senhor. A cada censo que o IBGE faz, ele se assusta, porque o nosso país está cada dia mais deixando de ser católico para ser um país evangélico. E as pessoas se assustam, mas é que tanta igreja que abre, cada esquina tem uma igreja, e todas elas têm gente, e vai ser assim para a glória de Deus. Vai chegar um tempo que os templos vão ficar pequenos, e nós vamos adorar o Senhor nas ruas, nas praças, em todos os lugares, porque o povo de Deus vai se multiplicar, porque nós somos do Senhor. E é determinação de Deus E as parteiras, elas conseguiam ter as suas próprias famílias, sabe o que dizer? Elas não morreram. Deixa eu dizer para você, Deus cuida de você. Aleluia, cuide da obra de Deus, cuide do povo de Deus, cuide das pessoas de Deus. Deus cuidará de você para a glória do nome do Senhor. Deus cuidará de você. E aí a Bíblia diz que o rei ficou mais irado ainda, porque o rei falou assim: e agora o que eu faço? Não consigo parar esse povo. Aí a história diz que o rei olha para os egípcios e diz assim: olha, toda criança que você encontrar recém-nascida, toda criança que você encontrar recém-nascida que seja macho, jogue no rio. Todos tinham autorização, pastor Fabiano. Se você passasse por um lugar e tivesse uma criança pequena e fosse egípcia, se fosse israelita, fosse do povo hebreu, você poderia pegar aquela criança e jogar no rio e matar, se fosse menino. Todos podiam fazer isso. E essa era a ordem que o povo tinha recebido. Mas aí acontece algo extraordinário. Ei, as circunstâncias estão levando você para o propósito de Deus. Tudo isso daqui estava levando para um propósito de Deus. Quem que poderia entender um negócio desse? Que tamanha perseguição, que tamanha luta, que tamanha sofrimento, escondendo filhos, guardando o filho daqui. Quantas mães perderam os seus filhos nessa brincadeira, nessa luta toda aqui? E às vezes, e agora chega alguém como eu e diz assim: ei, isso está te levando para o propósito de Deus. É difícil, mas isso aconteceu. E o rei disse assim: agora toda mulher que ficou grávida e deu à luz a um filho viu que a menino era, via que era menino, tinha a obrigação de matar. Mas algo de extraordinário acontece. E eu acho bonito porque Deus não dá nome. No capítulo 2 ele diz assim: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. E ela viu que o menino era muito bonito. Está vendo como é bom ser bonito? E então escondeu durante 3 meses. Fala para o seu irmão: você está escondido, porque você é bonito. Fala para ele. Fala para ele, mas fala de verdade. Mas fala com coragem, porque você é bonito. Não é bonito só no seu visual. Não é só bonito no que os seus olhos são bonitos. Não é só bonito porque hoje você deu um trato no cabelo. Não é só bonito por causa da sua roupa. Você é bonito porque você tem o Espírito Santo. Oh, aleluia! Você é bonito porque você tem a presença de Deus, porque a graça do Senhor está sobre você. Então, quando as pessoas chegam perto de você, eles veem algo diferente, algo extraordinário. E a Bíblia diz que algo de extraordinário aconteceu porque uma mulher não deu nome. Ei, eu tenho uma revelação da parte de Deus para você. Tem horas que Deus vai fazer coisas extraordinárias com você, mas vai ser no anonimato. Oh, pastor, mas eu estou orando, eu estou jejuando, Deus está fazendo algo tremendo na minha vida. Olha, eu orei por fulano e fulano foi curado, fui, ganhei não sei quantas almas, mas ninguém me aplaudiu, não saiu o meu nome no telão. Fique tranquilo, aleluia, no telão de Deus o teu nome está escrito, aleluia. A Bíblia diz que o teu nome está escrito na palma da mão de Deus, e Ele sabe o que você está fazendo, aleluia. E essa mulher, ela viu que o filho dela era bonito, falou assim: não vou desperdiçar, não mato, guardo. Aí a Bíblia diz que ela pegou um cesto de junco e betumou aquele cesto com betume e piche. A Bíblia, na minha tradução, eu achei piche meio estranho, né? Porque piche é de petróleo, naquela coisa não tinha. Mas deixei quieto, pula essa parte. Mas diz que ela betumou tudo, que ela fez? Ela fechou todas as brechas, porque ela precisava de um cesto, que ela pegou essa criança, colocou dentro do cesto e colocou no rio. E ela foi lá perto dos juncos, colocou-o na correnteza do rio, para que essa criança pudesse escapar. Ei, a circunstância está te levando para o propósito de Deus. A tua luta está te levando para o propósito de Deus. Esse caminho estranho, tortuoso, meio complicado, está te levando para o propósito de Deus. Sabe aí, como que você pode imaginar um negócio desse? A mãe pega o filho, coloca dentro de um cesto e não sabe para onde vai essa criança. Ela não tem noção, porque não tinha GPS, sabe? Não é que nem hoje, você podia jogar o celular lá dentro e depois ficar acompanhando aqui para saber, estou localizado na Restauração e Vida e tal. Não, não tinha localização, não tinha GPS para localização, não tinha chip de localização, não tinha carcista, não tinha nada. Ela colocou no rio e falou, vai embora. Ela não tinha ideia, mas Deus precisava salvar aquele menino, e Deus tinha um cesto para ela, e eu digo para você aqui, Deus tem um cesto para você, aleluia, Deus tem um cesto que você vai entrar dentro, aleluia, Deus tem um negócio para te guardar, Deus tem um negócio para te proteger. A Bíblia diz que a mãe ficou 3 meses com a criança, mas dos 3 meses ela viu que estava muito grande, não ia dar mais para cuidar, e ela colocou dentro do cesto. Ei, Deus te coloca dentro de um cesto, mas vai te levar ao seu propósito, louvado seja o nome do Senhor, não tenha medo. E eu imagino a mãe ouvindo isso, eu conjecturo, eu imagino a mãe, coloca essa criança dentro do cesto, eu não acredito que a criança vai ficar lá igual a gente vê nos desenhos, né? Balançando as perninhas, ei, que lindinho. Eu imagino o choro dessa criança, dentro dessa água, esse negócio balançando, coloca a criança e a criança vai. Ah, meu irmão, Deus te protege, Deus te cuida, você está no cesto de Deus? Está dentro do cesto de Deus, aleluia. Deus, eu acredito que essa mãe, ela era temente a Deus, e essa mãe, ela deve ter, eu imagino, não estou dizendo que isso é verdade, talvez você vai ficar procurando na Bíblia, depois não vai encontrar, e vai falar, onde será que está aquela passagem que o pastor falou, que a mãe de Moisés levantou a mão e ficou orando por ele? Não tem, mas é o que eu imagino que Deus, que ela deve ter feito, porque qualquer mãe faria isso, né? Qualquer mãe. Qual mãe que não iria, queria pegar o seu filho e jogar dando coisa e dizer, toca o barco? Não, ela ia orar. Eu imagino aquela mãe dizendo assim, Senhor, leva para um bom lugar, leva para o teu propósito, leva, Senhor, para aquilo que o Senhor quer, é meu filho, cuida dele, Senhor. Sabe, parece que eu vejo a oração, e eu quero dizer para você, e já vou fazer um merchan do culto de sexta-feira, e também da nossa consagração. Mãe, vem orar pelo seu filho. Não tem oração mais poderosa do que a oração de uma mãe. Não tem oração poderosa como a oração de uma mãe chorando pelo seu filho. E eu imagino ela dizendo assim, Senhor, cuida. Aí a Bíblia diz que sai o cesto, desce o rio. Ei, o rio que você está te levando para o seu propósito. Tem junco, tem cachoeira, tem dificuldade, tem, mas você vai parar no seu propósito. A Bíblia diz que foi embora o cesto, e a mãe perdeu a visão, a mãe não sabia mais onde estava a criança, não tinha ideia de onde estava a criança, mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a filha do rei estava justamente ali, naquele dia, tomando banho, pegando uma praia, curtindo com o pessoal, e estava ali tranquila, daqui a pouco ouviram um choro. Deus tem a pessoa certa para cuidar de você. Você sabe por que eu não temo ficar aqui nessa igreja? Você sabe por que eu não temo abrir essas portas todos os dias? Porque eu sei que Deus cuida de nós. porque eu sei que Deus tem pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Deus tem os seus braços certos, Deus tem o colo certo, Deus tem o abraço certo, Deus tem alguma coisa para você. E isso aconteceu, e a Bíblia diz que ele vai, e ouve as empregadas ouvem o choro, falam com a mulher, com a filha do rei. A filha do rei diz assim: traz a criança. Vou dizer para você, é bom ser bonito. Eu fico muito feliz quando olho no espelho, porque quando você é bonito, sempre tem alguém querendo ficar com você. Aí a filha do rei olhou e falou: é bonito, menino, rapaz, ô coisinha linda. A Bíblia diz que ela olhou e se encantou pela criança. E quando ela se encantou pela criança, a uma das mulheres hebreias que estavam ali já disse assim: ó, se a senhora quiser ficar com ele, a senhora não tem leite, que a senhora não está grávida, não ficou grávida, a gente aqui também não tem ninguém, mas vamos fazer o seguinte: se a senhora quiser ficar com ele, eu arrumo uma ama de leite para você. E ela cuida desse menino para você. E depois, quando ele estiver grande, ela traz. Ela disse assim: pois faça isso, porque a partir de hoje essa criança é minha. Aí sabe o que que a menina, o que que a empregada faz? Vai procurar uma mãe de leite. Sabe quem ela encontra? A mãe de Moisés. Ela encontra a mãe do menino. Ei, as circunstâncias estão levando você para o propósito de Deus. Você está entendendo a roda que fez para poder cair no mesmo lugar? Só que agora ela cai, ou agora Moisés sai de lá como perseguido, criança ainda, sem nome, não tinha nome ainda, saiu de lá perseguido, voltou para a mão da mãe de novo, protegido agora. E sabe o que ainda tinha? Bolsa Família. Tá? Olha que Deus tremendo. Olha que Deus poderoso. Sabe por que tinha Bolsa Família? Porque disse assim: manda a mãe cuidar que eu vou pagar. Oh, aleluia. Recebe isso, irmão. Aleluia, recebe a sua vida. É bênção, Deus faz assim. Tirou da mão, estava perseguido, tirou da mão, devolveu e disse assim: não só a criança, mas eu vou te abençoar mais ainda, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. O povo de Deus tem que crescer. O povo de Deus é abençoado. Deus usa o ímpio lá fora para abençoar você, e ele nem está sabendo. A mulher nem imaginava o que ela estava fazendo. Enquanto o rei estava tentando matar, ela estava abençoando. Disse assim: não, eu quero que cuide dessa criança, ainda dá uma Bolsa Família para ela, mas no capricho. Moisés foi criado, ó, só no leitinho, só no leitininho, só no nanon, só alto nível. Pensa que assim, fraldinha descartável, babá, porque tinha quem pagava. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu recebia essa palavra para você. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Talvez aquilo que você pensa que perdeu, não perdeu, está dando uma volta, vai voltar para você multiplicado. Vai voltar para você multiplicado. Vai voltar para você multiplicado. Boa! É essa palavra para a nossa vida. Porque não perdi, Deus está fazendo com que ela volte para mim multiplicado. Aí a Bíblia diz que foi lá a criança, levou. Quando a criança cresceu, já criada, a mulher diz aqui no verso 10: quando ele já estava grande, ela o levou, a filha, ao rei, e o adotou como filho. E ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. E olha que coisa linda. A mãe de Moisés não quis ficar com ele. Ela cumpriu. Homem e mulher de Deus têm palavra. Presta atenção no que eu vou te falar. São princípios. Eu estou preparando uma série de mensagens para a gente, dentro de pouco tempo, desfrutar. Vai falar sobre princípios do reino. E um dos princípios do reino é o homem de Deus, a mulher de Deus, a palavra dele é sim e não. Falou, cumpre. Mesmo que você seja prejudicado por isso. E essa mulher, ela foi devolver o filho para ela, mas disseram assim, não falaram para ela assim, não, pega de volta e fica para você. Não, ela disse assim, crie até a criança crescer. Depois você me devolve. E sabe o que a mãe fez? Ela não sequestrou a criança. Ela não saiu fugindo com a criança. Ela devolveu. Deixa eu dizer para você, cumpra os princípios. Cumpra. Mesmo que isso vai mexer com a tua estrutura, vai mexer com você, cumpra, sabe por quê? Porque Deus vai te honrar. Que Deus vai te honrar. E a Bíblia diz que, pronto, criança cresceu, levou para Faraó, ou levou para a filha, e ele foi criado junto com o rei. E ele frequentou as melhores faculdades da sua época. E diz que Moisés era de uma inteligência, de uma sabedoria extraordinária. Teve os melhores professores. Ei, para quem saiu lá de um cesto, para quem estava jogado lá sem saber o seu destino, agora estava sentado junto do rei, era a filha adotiva da filha do rei, tinha nome, tinha prestígio. Ei, não importa de onde você saiu, importa é onde Deus vai te colocar. Amém? Ah, pastor, mas eu saí lá de Quixeramobim, sabe, você nunca ouviu falar, né, no Ceará, saí lá de Quixeramobim, pastor, naquele interiorzão lá que morre o sol, 40 graus queimando, fritando, assando tapioca na pedra, como é, não importa de onde você veio, importa onde Deus vai lhe colocar. O projeto de Deus não é a circunstância que você está vivendo, mas é o propósito que Ele tem para você. Deus está te levando para uma vida extraordinária, de momentos sobrenaturais. Ah, pastor, mas eu saí de lá pequenininho, mas você vai ser grande para a glória do nome do Senhor. Deus vai te levantar. E a Bíblia diz que agora esse homem estuda, fica sábio. E um dia ele sai e ele vê o seu povo, e ele sabia que ele era hebreu. Ele sabia que ele não era egípcio. Ele tinha no sangue, ele sabia a quem ele pertencia. E ele viu alguém maltratando um do seu povo, e ele foi lá e acabou que assassinou essa pessoa, matou. Passou outro tempo, lá foi ele sair de novo, e ele viu outra, mas só que agora dois hebreus se discutindo um com o outro. Ele falou assim, por que vocês fazem isso com o seu patrício? Por que vocês estão discutindo? Aí eles disseram para ele assim, puxa vida, então você vai fazer conosco igual você fez com o egípcio, que você matou. E ele ficou preocupado, e ele sabia que isso era um crime muito, muito, matar algum do seu patrício, ele matando um egípcio, ele como hebreu, isso ia ficar ruim para ele, e ele decidiu fugir. E a Bíblia diz que ele foge, ele vai embora, aí ele chega num certo momento, ele está perto de um poço, e chega algumas mulheres e começam vão pegar água ali naquele lugar, e quando elas começam a pegar água, chegam alguns outros pastores e começam a mexer com as mulheres. Ele vai lá, defende as mulheres, aí essas meninas chegam em casa dizendo, olha, que bom, teve uma pessoa lá, um egípcio assim, 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 cuidou de nós, não deixou a gente ser atacado de forma nenhuma. Aí, quando elas falaram isso para o seu pai, que era Jetro, um dos sacerdotes da sua época, aí Jetro falou assim, por que vocês não convidaram essa pessoa para vir? Ela disse, a gente ficou meio assim e tal, mas aí encontraram Moisés e tal, e chamaram Moisés para estar com eles. Moisés chegou, tinha lá algumas mulheres, já pegou uma, falou, opa, já estou aqui mesmo, né? Tem umas meninas tudo solteiras aí, vamos ver o que a gente faz. E a Bíblia diz que ele pegou e se casou com Zípora. Foi dado a ela, olha que bonito nome para você colocar na sua filha, Zípora, né? Então, casou-se com ela, E teve um filho, seu filho se nome Gerson, né? Ele teve o nome de Gerson, e porque ele disse, sou hóspede em terra estrangeiras. E até aí o tempo passou, e agora Moisés cuidando lá das ovelhas do seu sogro, e bem feliz e contente. Mas aí chegou um dia que Moisés, ele resolveu levar as ovelhas do seu sogro para um lugar especial, chamado Monte Sinai. Era um lugar sagrado para o povo hebreu. E ele levou as suas cabras lá, as suas ovelhas lá para esse lugar, para o Monte Sinai. E quando ele estava chegando no Monte Sinai, ele viu alguma coisa extraordinária. Algo que ele nunca tinha visto, e ele achou aquilo ali tremendo. A história diz, a Bíblia diz que havia uma sarça, havia um arvoredo, alguns historiadores dizem que ela não passa disso aqui. É uma árvorezinha pequenininha, é uma sarça. Diz que havia aquela árvore ali e daquela árvore começou a sair chama de fogo. Você imagina esse vaso ali, em vez de ser essa lâmpada, ser uma chama de fogo. E começou a queimar, aqui dentro saía labaredas de fogo, e aquelas labaredas lindas assim, e Moisés olhou aquilo ali e achou estranho aquilo. E ele disse, mas estranho isso, porque essa árvore está cheia de chama de fogo, mas não pega fogo, não queima. O que é isso? E curioso como a gente é, o que Moisés fez? Foi chegar perto. E eu imagino que fosse como se fosse tapete aqui, mais ou menos, e achar a sarça ali. E Moisés chega e diz assim, eu vou lá ver o que está acontecendo. Acho que ele queria colocar o dedo para ver se o fogo era quente de verdade mesmo, né? Aquela coisa, quantas crianças já não quis colocar o dedo para ver se queima? E acho que Moisés fez isso. Poxa, como é que pode esse negócio não queimar? Esse fogo deve ser frio. Deve ter alguma coisa de estranho. E ele foi em busca, em direção à sarça. Mas quando ele chega perto da sarça, Deus brada dentro da sarça, dentro do fogo. Ei, como Deus gosta de fogo. Como Deus gosta de gente que pega fogo. Como Deus gosta de gente que você não pode triscar que ele pega fogo. Tem crente que é assim, irmão. Você dá um glória a Deus, ele já, aleluia. Aí daqui a pouco ele ouve um cara, o outro do outro lado diz assim, glória a Deus. Ele, aleluia. Aí o outro, glória a Deus. Ele, glória a Deus. Aí daqui a pouco o cara está parando, mas ele já está falando em línguas estranhas, glória a Deus, aleluia. E ele está pulando, ele está saltando, ele está cheio de Deus. Ele está falando em línguas estranhas, daqui a pouco ele está profetizando, chorando. Sabe por quê? Porque ele pega fogo fácil. Ah, meu irmão, como é bom você ir pregar em igreja que pega fogo fácil. Ontem o pastor Márcio, junto com a pastora Ana Paula, foram me representar na igreja adoração do pastor Gedaías. Eu não tinha possibilidade de ir, ele tinha me pedido um casal, eu apresentei esse casal. Eu vi umas fotos hoje, pegou fogo fácil lá, não pegou não? Pegou fogo fácil. Sabe por quê? Ou igreja para pegar fogo fácil, irmão. Você chega lá, abre a Bíblia, irmão, vamos ler em Êxodo. Aleluia, glória a Deus, fala conosco, Senhor. Deus é fiel, ou glória. Irmão, isso não tem nada melhor do que um pregador. Porque se pega fogo aí, pega aqui. Se pega aqui, pega aí. E o fogo não vem nem daqui, nem daí, o fogo vem de lá. Aleluia, o fogo vem de lá, aleluia, e eu dou glória a Deus e Deus desce fogo, eu dou glória a Deus e Deus desce fogo, e a Bíblia diz que estava um fogo pegando aqui e Moisés chegou perto, mas só que quando Moisés foi chegar perto, Deus bradou do fogo e disse assim, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você vai pisar agora é santo. Ei, irmão, não importa onde Deus está, Ele é santo. Aleluia. Ele está no meio do deserto, ele é santo. Ele está no mar, ele é santo. Ele está lá na faculdade, ele é santo. Ele está ali na praça, ele é santo. Ele está aqui na igreja, ele é santo. Ele está dentro da tua casa, ele é santo. Ele está dentro do teu quarto, ele é santo. Ele está no teu carro, ele é santo. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está em Deus, e o lugar que você está é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus não estava falando no lugar geográfico, Jesus estava falando no lugar posicional, ele estava posicionado em Deus. Você vai entrar na minha presença, tira a sandália dos teus pés, tira a tua sujeira, tira as tuas convicções, como a gente falou, cantou agora, que a gente quer ser morada, quer ser casa de Deus. Sabe quando Deus vai morar em nós? Quando a gente tirar as nossas convicções, a nossa certeza, os nossos pensamentos, aí Deus vai morar, porque Deus não mora em lugar sujo. Deus não habita no meio da bagunça. Deus não habita, não. Deus habita em lugar santo. Ele diz, tira a sandália, porque eu sou santo. Aí ele encontra com Moisés ali naquele lugar, e ele começa a falar com Moisés, e Moisés fica de boca aberta, porque ele diz assim, e agora? Aí Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Aí a Bíblia diz que Moisés cobriu o rosto, temeu ver a Deus, temeu. Mas Deus falou com ele, e a gente chega agora para a conclusão, aonde eu li no começo. Deus olhou para Moisés, ou falou com Moisés através da sarça, daquele fogo, e disse assim, Moisés, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho visto. Eu tenho visto como o meu povo tem sofrido. Ei, querido, primeiro, nada está escondido dos olhos de Deus. Eu tenho visto o que é que você tem passado, as circunstâncias que você tem passado, e você tem dito assim, Senhor, talvez eu não aguente. Ele está dizendo assim, essas circunstâncias vai te levar ao meu propósito, e eu tenho visto. O diabo não está fazendo isso escondido, não. O seu patrão, o seu chefe, o seu líder, o seu pastor, quem quer que seja, não está fazendo nada escondido. Eu tenho visto. Eu estou vendo. E é diferente de nós, irmãos, porque quantos de nós, às vezes, passamos por uma situação e a gente vê que a pessoa está precisando, mas a gente só passa. Quantos de nós já chegamos em casa contando uma história? Nossa, eu vi uma situação, vi a pessoa lá, coitada, pedindo comida, olha que dó que deu, você ajudou? Não sei, tenho medo, vai que a gente vê, mas não faz, mas Deus vê e faz. Deus, quando vê uma coisa, meu irmão, ele não vê só por ver. Aí um dia, estou eu subindo esse viaduto novo, daqui a pouco eu vejo um moço sentado na mureta do viaduto. E eu vi que o trânsito estava, que ele estava sentado na mureta e as pernas dele estavam assim um pouquinho para fora. E os carros começaram a diminuir a velocidade e todo mundo desviava assim um pouquinho assim e parava. E ia embora. E eu vi aquele homem lá. Aí eu olhei para o retrovisor. Ele desceu da mureta, encostou encostou-se assim na mureta e esticou as pernas para a pista. Ficou pior. Aí as pessoas, eu olhando no retrovisor, eu falei assim, e eu pensei, eu não posso ir embora. Eu não posso ver isso. Isso eu falando, parece que demorou, parece que eu já estava lá embaixo, mas não, isso é questão de segundos. Eu peguei e atravessei o carro assim para protegê-lo. Coloquei o carro assim na frente dele, assim. Liguei o pisca-alerta, desci. Falei com ele, moço, o que está acontecendo? E ele parado. Falei, o que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Não, não preciso. Falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Olhou assim para mim, pode. Falei, então eu vou orar por você. Aí eu pus a mão na cabeça dele e comecei a orar. Falei, Senhor, cuida dessa vida. Eu não sei o que está acontecendo. E comecei a orar com ele ali naquele viaduto. E algumas pessoas passando, outros buzinando. E eu ali, e orando. Aí depois até parou uma outra pessoa. Eu orei e tal. E eu falei assim, levanta daí, cara. Levanta daí. Aí tem a mureta, aí depois tem o corredorzinho que, que pode andar para pedestre. Eu falei, vamos sair daqui. Aí eu tirei ele de lá. Ele passou para o outro lado. Eu falei, você quer? Entra no carro, eu te levo a algum lugar. Você quer alguma coisa? Não, 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 me deixa aqui, tá bom. Eu falei, mas fica com Deus, se cuida e tal. Mas tirei ele de lá e coloquei ele num lugar seguro. Ei, Deus está falando conosco aqui. Não é só ver que está precisando, é fazer alguma coisa. Sabe, tem gente que chega para mim, ai pastor, eu sei que a igreja precisa, você sabe, mas não faz. Você pode, mas não faz. Você tem talento, mas não faz. Você tem condições, mas não faz. Então não adianta ver. Para que ver? Deus viu, ele falou, eu estou vendo. Aí Deus olhou, estava vendo, aí ele disse assim, ei, e eu não só vejo, como eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Ei, Deus está vendo e está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração. Na madrugada, quando você chora, Deus está te ouvindo. Aleluia. Quando você ora pelo seu marido, Deus está te ouvindo. Quando você ora pelas suas finanças, Deus está te ouvindo. Quando você ora por esse ministério, Deus está te ouvindo. Quando você ora por esse pastor, Deus está te ouvindo. Ei, Deus não está surdo, Deus está te ouvindo. Não para de orar, meu irmão. Não para de clamar. Não desiste. Deus está falando comigo aqui. Continua nesse propósito. Está levantando de madrugada. Continua. Senhor, mas já faz 30 dias e eu não vi resposta. Deus está te ouvindo. Espera mais um pouco. Espera. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Aí a Bíblia diz que ele ouve. Ele disse assim. Eu ouvi o pedido de socorro do meu povo. Você acha que Deus não está ouvindo você dizer, socorre-me Senhor, socorre-me Senhor, socorre-me Senhor? Você acha que Deus não ouve a minha família na madrugada, quando nós dobramos nosso joelho naquela sala e dizemos, socorre-nos Senhor, socorre-nos Senhor? Quando eu venho aqui durante a semana, dobro meu joelho aqui nesse lugar, muitas vezes aqui, muitas vezes na porta, e falo, Senhor, socorre-nos aqui nesse lugar. Você acha que Deus não está te ouvindo, me ouvindo? Talvez, às vezes eu levanto, não aconteceu nada, eu olho na conta bancária, não aconteceu nada, eu olho na a situação é a mesma, mas eu sei que Deus está me levando para o propósito dEle. Deus tem um propósito nesse lugar, e eu vou continuar dizendo, socorre-me Senhor, e eu não vou impedir você de fazer isso, e nem nunca vou deixar de motivá-lo a nos ajudar nisso, socorre-nos Senhor. Sexta-feira nós estamos aqui, socorre-nos Senhor. Quinta-feira à tarde as irmãs estão aqui, socorre-nos Senhor. Os jovens têm feito alguns propósitos, têm vindo aqui durante a semana dizer, socorre-nos Senhor. Aí ele termina e ele diz assim, sabe, sei que estão sofrendo, por isso eu desci. Por isso eu desci, para libertá-los do poder dos egípcios. Ei, não vai ficar só no ver, não vai ficar só no ouvir. Deus está vindo ao seu socorro nessa noite. Deus está vindo em socorro à igreja, restauração e vida nesta noite. Deus vai mover corações, Deus vai mover céus e terra, porque Ele está vindo ao seu socorro. Talvez você está em busca de uma porta de emprego, Deus vai descer em seu socorro. Talvez você precise de uma cura, Deus vai descer em seu socorro. Talvez você precise de uma restauração do seu casamento, Deus vai descer em seu socorro. Talvez você precisa de uma saúde emocional melhor, você precisa restaurar a sua saúde emocional, Deus vai descer em seu socorro. Oh, rebaixure, canta lá, baixure, anda lá, manai. Porque ele diz assim, por isso desci, para libertá-los. Hoje é dia de libertação. Irmão, não tem nada pior do que você estar preso. Não tem nada pior do que você estar amarrado. Ei, talvez você esteja aqui dentro preso, preso aos seus conceitos, preso às suas coisas, preso aos seus pensamentos, preso aos seus conceitos e preconceitos. Mas Deus está dizendo aqui: eu desci para libertar você dessas coisas, para mudar a sua história, para fazer você andar em outro lugar. Sabe, irmão, tem gente, como eu escrevi hoje do Mário Sérgio Cortella, tem gente que fica ancorado, navio ancorado, não serve para nada. Para que que serve um navio ancorado, irmão? Para nada. Você passa, olha, nossa, que bonito. Navio é para navegar. Navio é bonito. Eu lembro quando nós fizemos um cruzeiro, até o Célio estava conosco, a família do Célio estava conosco. Sabe qual era a melhor parte do cruzeiro? É quando o navio estava navegando. Ele parado não tinha graça. Que graça tem? Fica lá naquele porto. Melhor, era uma coisa do hotel. É como se estivesse no hotel. Que diferença tem? Mas quando ele entrava em mar aberto, você saía lá, você saía nas cabines, assim, você tinha a oportunidade de ver, você via aquele imensidão, aquele lugar lindo, e aquele navio, aquela coisa linda, você diz: é para isso que serviu. Deixa eu dizer para você, você foi criado para navegar, para conhecer outras terras, não é para ficar ancorado. Aleluia, Deus tem coisa linda para você. Aí ele diz assim: e uma terra, os egípcios, para levá-lo do Egito, a uma terra grande e boa, uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios tinham matado. Agora venha e eu te enviarei ao rei do Egito para que você tire o meu povo, o meu povo, os israelitas. Ei, não é o pastor, não é o grupo de louvor, é você. A decisão é sua. Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, vem, vem me ajudar a tirar esse povo. Ei, está nas tuas mãos hoje. O que que você quer? Ficar ancorado? Para todo mundo olhar e falar assim: ai, que bonitinho. Ou você quer dar frutos? Porque árvore, ela cria raízes, e as raízes que ela cria é para fortalecê-la, as raízes que ela cria é para alimentá-la. E quanto mais as raízes vão, como se diz o Salmo 1, é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que ao seu tempo, na estação própria, dá o seu fruto. Sabe por quê? Porque tem raízes que vão e buscam alimento. Ei, você é um crente de raiz. Você não é um barco ancorado. Você é um crente de raiz, buscando força em Deus, buscando força nesse ribeiro de águas. Fique em pé. Buscando força nesse ribeiro de águas. E nesse ribeiro de água você vai encontrar força suficiente para você dar frutos. E hoje Deus está ministrando sobre o nosso coração todo o seu trajeto, toda a dificuldade que você está passando, todas as alegrias que você está vivendo, tudo que as circunstâncias que você está vivendo, Deus está levando para o propósito que Ele tem na sua vida. Viu? Não temas. O Espírito Santo me revela algo aqui. Tem hora que você diz assim: Senhor, mas quase. Quase. Sabe aquele emprego? Quase, Senhor. Olha, fiz um processo de seleção. Eu até me lembro quando o Gustavo fez um processo de seleção para treine. Começou com quase 300 lá, né, Gustavo? 1.800. Começou com 1.800. 1.800 candidatos. Ele fazia parte desse grupo. E cada seleção que ele ia, que ele chegava em casa, a gente já estava tudo na porta esperando, eu e a mãe dele. E agora? E ele, passei para a próxima. Ele disse, oh. E foi, e foi, e foi, e foi. Chegou uma hora que só tinha ele e mais outra pessoa. Dos 1.800, só tinha os dois. Ah, aquele dia, irmão, pensa num pastor que orou. Pensa numa mãe que orou, que clamou, que pediu, que chorou, que disse, Senhor. Mas quando ele chegou, ele disse assim, quase. Não foi dessa vez. O outro entrou na minha frente. Quase. A gente, quando a gente assiste jogo de futebol, a bola quase entrou. Né, Sérgio? Bate na trave. Tira a casquinha da trave. O goleiro trisca o dedinho assim, desvia ela. Você diz, quase entrou. Aí você fica, quase entrou agora. Agora quase entrou. É uma, é duas. Mas daqui a pouco você vê o cara gritando. Gol! Você diz, agora entrou. Deixa eu dizer para você, está na hora. Está muito perto de você gritar gol. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Está quase, Deus está falando ao meu coração. Está quase, está passando perto. Está na trave, não é foi agora. Oh, mas parece que foi, não, não foi não. Mas já já você vai gritar, glorificado o nome do Senhor, porque chegou o dia da minha libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o dia da sua vitória. Chegou o dia de sair do Egito, aleluia. Chegou o dia de ir para a terra prometida. Chegou o dia de ir para a terra que emana leite e mel. Chegou a hora. Sabe, foram 10 pragas. Cada uma delas, quase. Chegava em Faraó. Faraó, se você não deixar agora. Deus falou que é para deixar, porque se você não deixar agora, vai transformar tudo essas águas em sangue. Faraó, tudo bem, pode ir embora. Transformava em sangue, passava, Faraó falava, não, vem cá, traz de volta. E, a gente, e os caras diziam, quase. Mas chegou um dia, que Deus matou os primogênitos, mandou passar o sangue nos umbral das portas. E Faraó disse assim, pode ir embora. Aí quando chegou na frente do mar, acho que os eu pensaram assim, quase nós escapamos.